Olá, bem-vindos à Vichyssoise. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. A partir de hoje serei o co-apresentador da sopa mais deliciosa da política portuguesa. Herança pesada, alta responsabilidade, para um estreante nestas andanças. Caros ouvintes, caros fãs, caros seguidores, família, sejam meiguinhos. Ao meu lado tenho, esse sim, um monstro da telefonia, o editor da Rádio Observador João Alexandre. Olá, João.
Olá, viva.
E as jornalistas que mais e melhor têm acompanhado este Orçamento de Estado, as galácticas Rita Diniz e Rita Tavares. Olá, Diniz.
Alô.
Alô, Tavares.
Olá, Carrapatoso.
E é este elenco de luxo que vai ajudar a explicar uma semana intensa em que o PCP, aliás, parece ter dito a António Costa o seguinte:
sou teu amigo, sim. Sou teu amigo, sim. Quando a vida corre mal e tu ficas só e sentimental.
Ora, quem parece ter perdido a fé no PS foi o Bloco de Esquerda, que de ultimato em ultimato, de linha vermelha em linha vermelha, já só parece querer ver António Costa pelas costas. O fantasma do PEC 4 está, aparentemente, enterrado e Catarina Martins é, por esta altura, uma rainha do gelo.
Já passou, não vivo mais com temor.
Tudo muito animado, tudo uma grande bonecada, divertido, não fosse tratar-se do destino do nosso país. Se o orçamento já passou ou não, não sabemos, mas vamos à nossa refeição. Antes de metermos a varinha mágica no orçamento, salvo seja, tenho para vocês uma sopa instantânea. Tão instantânea como a polémica em que se meteu o governo à boleia da app Stay Away Covid. Tavares, já instalaste a app ou ainda estás à espera que o governo caia na real?
Já instalei, mas já tinha instalado, não instalei agora. Mas pronto, eu vou só contestar esta sopa, porque eu acho que o teu cardápio até nem está nada mal, mas a sopa instantânea é uma coisa um bocado michuruca para começar.
Vá. Não estava à espera de ser consensual.
E a minha mãe também não me deixa, ela hoje ainda por cima está de parabéns, portanto não me deixa comer estas sopas assim, fajutas de pacote.
Então não dão saúde a ninguém, não é?
Não dão saúde a ninguém, aquilo é só coisas conservantes e coisas assim.
Portanto, uma época era supostamente para ser voluntária, ser obrigatória, não te choca, é uma coisa normal para ti?
Eu também não vou chocar-me, isso também parece uma rede social, agora vamos chocar-nos com tudo. Não me choca assim, quer dizer, vamos lá ver. Eu acho que, eu não percebo muito bem qual é que foi o ponto de fazer isto, porque já se percebeu que consenso não há. Aliás, eu acho que antes de se ouvir os partidos, percebeu-se logo que consenso não haveria, porque ninguém está a imaginar, de repente, forças de segurança a confiscarem telemóveis para conferir se está lá a famosa aplicação que pode ter, não sabemos porque não tem tido muito sucesso pelo que se percebeu até agora pelas notícias que saíram sobre descarregamentos e entrega de códigos para se introduzirem na aplicação, não parece que tenha tido grande eficácia, mas a ser bem utilizada, talvez fosse uma aplicação que pudesse ajudar a controlar ou pelo menos a prevenir-nos e a dar-nos a informação sobre com quem estivemos e se junto de nós teve alguém com Covid-19. E desse ponto de vista, não me parece que também a aplicação seja agora o demónio, não é? O Passos Coelho falava na vinda do diabo e agora parece que apareceu sob forma de aplicação. Portanto, não me parece que seja o diabo desse ponto de vista. Do ponto de vista da obrigatoriedade, quer dizer, ok, serviu se calhar para fazer um marketing pela negativa, que ninguém sabia da aplicação e agora de repente começaram todos a descarregar e ela passou para o top dos downloads das
mais 140% em dois dias.
Pronto, se calhar
downloads.
Resultou por aí, se calhar foi um marketing pela negativa,
ainda
não
assim,
sei.
Houve pessoas que já foram dizendo nas redes sociais, por exemplo, que já tinham instalado a aplicação, mas a partir do momento em que se criou a ideia da obrigatoriedade, acabaram por desinstalar.
Eu não vou fazer isso porque isto até está um bocado difícil, agora carrega-se e não pisca, mas nos telemóveis, mas não me parece que seja por aí, eu acho que a aplicação bem usada e... Mas eu acho que isso falhou logo na concretização disto, porque há um código que, pelos vistos, não está a ser passado às pessoas que têm testes positivos. Interessa, se calhar, saber porquê, mais do que tornar... Interessaria ao governo que criou esta aplicação saber porquê, mais do que tornar a aplicação obrigatória, como se agora isto aqui fosse um país que não a República Portuguesa e outra República qualquer, mais popular, e não pudéssemos ter o que quiséssemos, ou deixar de ter o que quiséssemos nos nossos telemóveis, e depois ter forças de segurança a fazerem esse tipo de fiscalização, de repente...
Sérgio Sousa Pinto, por exemplo, foi uma das vozes socialistas que se disse que levantou
contra, não é?
contra esta decisão do governo, descreveu como aplicações digitais e polícia é um casamento tenebroso.
Bem, exato, é um bocadinho por aí, é um bocadinho por aí.
Eu diria que isto foi no fundo uma coisa muito estapafúrdia que o governo de repente apresentou assim de forma muito instantânea, como tu disseste bem aqui quando escolheste esta sopa. Aliás, eu estava no briefing do Conselho de Ministros quando foram anunciadas estas medidas novas, este reforço das restrições, e na verdade foi mesmo tudo muito instantâneo. Nós pensávamos que ia ficar tudo na mesma, na véspera as notícias davam conta disso, nós próprios demos notícias a dar conta disso, ia ficar tudo mais ou menos na mesma, e de repente ali numa manhã tudo mudou de forma muito, muito rápida. O Conselho de Ministros decidiu pôr o pé no travão e aumentar as restrições. Ali de repente na sala, no Palácio da Ajuda, trocou-se a mesa onde iria falar Mariana Vieira da Silva para um púlpito onde fala o Primeiro-Ministro, e percebemos, ok, vem alguma coisa, e de repente estas medidas todas, onde se inclui a obrigatoriedade do uso de máscara na rua e a obrigatoriedade do uso da aplicação Stay Away Covid, não decretadas pelo Governo, mas sim enviadas à Assembleia da República para legislar nesse sentido, mas de repente percebemos que nem o próprio Primeiro-Ministro gosta propriamente desta obrigatoriedade.
Não sei se gostou, não. A frase é: odeio ser autoritário, eu não quero ser autoritário, mas temos de controlar esta pandemia. Não é exatamente uma frase de quem não gosta de ser autoritário.
Não, mas só faltou dizer: eu não gosto, eu não quero, mas sendo.
Não,
mas
na entrevista ao público. A expressão autoritário criou logo também uma celeuma, não é logo uma boa política avançar com essa expressão se não se quer ser autoritário.
Mas o meu ponto era: na entrevista ao Público que saiu hoje, António Costa diz que tem múltiplas questões sobre a obrigatoriedade do uso desta aplicação, portanto, nem ele.
Esqueceu-se delas. Antes de definir como obrigatório.
O próprio Presidente da República.
E de apresentar uma proposta de lei no Parlamento.
O próprio Presidente da República. Aliás, Ferro Rodrigues admitiu a proposta de lei, porque ele tem sempre que avaliar a constitucionalidade das propostas de lei, admitiu-a, mas disse que tinha dúvidas. O Presidente da República disse que se subsistirem dúvidas, se a proposta de lei chegar às suas mãos, ele envia para o Tribunal Constitucional. Portanto, ninguém, nem o PS, ninguém tem certeza sobre isto.
Não estava a passar, mas a publicidade negativa.
A publicidade funcionou e a verdade é que, de repente, de forma muito instantânea, começámos a falar de tudo, menos de outras
orçamentos.
Coisas, de orçamentos.
Ainda assim, quem parece ter menos dúvidas, ainda que diga que tenha dúvidas, é Rui Rio. Mais uma vez, parece que toda a gente criticou de forma muito dura a proposta, e depois Rui Rio, creio que o PSD foi quase o último dos partidos a reagir, diz qualquer coisa do tipo: temos ainda de ouvir os especialistas, temos de ouvir a Comissão Nacional de Proteção de Dados em audição na Assembleia da República, a própria Comissão que já veio...
Mas se calhar até passa.
Com muitas críticas à proposta. Portanto, todos os partidos vieram dizer que de alguma forma queriam rejeitar, e depois no final veio o PSD a dizer: bom, se calhar temos ainda de ver, vamos dar aqui uma oportunidade.
Mas se calhar portanto, isto é até pode passar.
Bom, como tu censuraste esta sopa, avancemos para
censurei,
a seguinte.
Censurei, até me deu aqui a oportunidade de dar os parabéns à minha mãe.
E eu decidi trazer para cá, eu pensei inicialmente numa sopa de miúdos, porque a determinada altura ninguém sabe o que é que se passa no orçamento e era importante explicar
trocar por miúdos. Era bom.
Mas como apelo ao vosso poder de síntese, então escolhi o caldo de cebola. E cebola porquê? Rita Diniz, tu que acompanhas mais de perto o Bloco de Esquerda, achas que Catarina Martins vai sair a chorar desta negociação?
A chorar não sei, mas que tem que fazer aqui umas cambalhotas tem para sair viva disto. O Bloco de Esquerda está numa... Aliás, nós falamos disto várias vezes, que é normal em todos os processos orçamentais, tem sido sempre assim desde o início da geringonça, que o Bloco de Esquerda faz sempre muito, muito barulho e parece sempre que vai roer a corda e parece sempre que é o fim do mundo e que vai tudo por água abaixo. Mas desta vez também temos falado sobre isso. Há uma diferença de facto. O Bloco de Esquerda está... com uma margem muito, muito limitada para aprovar este orçamento. As linhas que traçou, as exigências que faz para responder à crise e para responder às situações de todos os portugueses que perderam trabalho e tudo isso que é muito legítimo nesta fase difícil, as exigências que está a fazer são de tal forma firmes e marcadas que é muito, há pouca margem para o Governo assistir a todas e, portanto, das duas uma. ou chegamos aqui a um momento em que o Bloco de Esquerda dá uma camalhota muito grande e acaba a viabilizar este orçamento, e isso não sei muito bem como é que fará, porque tem que ter um discurso político, uma narrativa, tem que se agarrar a alguma medida concreta para dizer que foi uma grande vitória, precisará disso para aprovar o orçamento, ou então vai ficar a percepção de que o Governo tentou aproximar-se, que o Bloco é que foi intransigente, e o PCP, eventualmente, se acabarem os dois partidos por ficar de fora, não sabemos, eu acho que está tudo assim muito, ainda muito no ar, e portanto vai ficar esta ideia de que foi a esquerda que foi intransigente e que saltou fora no momento em que o país mais precisava, e aí também vai ser difícil descalçar essa bota. Eu acho que vai ganhar quem conseguir ter a narrativa política mais bem desenhada.
Tavares, e tu que tens largos anos de experiência...
Galáctica.
Credo. Ao mais alto nível. O que é que te apraz dizer sobre...
Estava aqui a ouvir a Rita, nós fizemos um exercício engraçado esta semana. É sempre bom às vezes olharmos para trás, porque tendemos a, se calhar, a desdramatizar um pouco as crises do momento, porque fomos olhar para os textos bastidores que costumamos fazer aqui no Observador sobre a preparação do Orçamento do Estado, porque estávamos a fazer um sobre este Orçamento do Estado, e foi engraçado ver que há sempre um momento em que há um problema com o Bloco. Em que o Bloco estica a corda, em que o Bloco mua publicamente e o Governo com o Bloco. Houve até um ano que foi por causa da taxa Róbulos, porque o Governo tinha vindo a criticar por António Costa e Carlos César aquela parelha que gosta muito de...
Polícia bom, polícia mau,
e às vezes os dois maléficos do ponto de vista de vamos lá aqui agora avivar um pouco as hostes políticas. E foi engraçado ver isso, que o Bloco... Há sempre ali um momento em que, afinal, o que é que o Bloco vai fazer? Isto está muito tenso, não vai...
Mas é um problema só do Bloco?
O PCP, mesmo assim, é um bocadinho mais discreto nisso.
Mas a minha pergunta era sobre o Governo. É um problema só do Bloco?
Se também é do Governo? Sim, eu nesse claramente, da taxa Robles, até foi o Governo a provocar o Bloco. Parece que há sempre a tensão entre estas duas partes, não é? Não estou a dizer com isto que é só o Bloco que é o responsável pelos menos tensão, ou que cria aqui... falsas tensões. Não, acho que o Governo às vezes também, a dada altura do jogo, quer parecer que isto está a ser uma tarefa difícil e altamente negociada, e também lucra com isso. Este orçamento foi altamente negociado. Vejam que o Bloco não queria e acabou.
Já agora, e olhando para a entrevista que tu e a Rita Diniz fizeram a Eduardo Cordeiro, há uma altura da entrevista em que o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares claramente tenta explicar durante largos minutos o processo negocial e dessa forma tentando dar conta de todos os passos que alegadamente houve entre o Governo e o Bloco de Esquerda.
E que não são diferentes do último orçamento do Estado, que já é um orçamento comparável, uma vez que esta legislatura já não tem a geringonça, portanto pode-se comparar com esse, e que foi muito parecido, e que até houve mais reuniões com o Primeiro-Ministro do que houve nesse orçamento, portanto o Bloco, dizendo que o Bloco não tem do que se queixar. Mas isto para dizer que eu não acho, com isto não estou a desconsiderar as declarações do Bloco de Esquerda, porque eu acho que o Bloco efetivamente agora chegou a um ponto e a um nível de declarações públicas que parece quase, ali na redação às vezes eu resmungo, e às tantas vocês já não me ouvem, não é?
E
o Bloco de Esquerda, nestas coisas também, eu acho que estão já a falar tanto, quase todos os dias há declarações que já nem se nota a diferença. Nós estávamos a ver isto antes de entrarmos para a entrevista com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Catarina Martins estava a falar, e já não acrescentava nada ao que o Bloco tinha dito no dia anterior.
Estava a explicar o porquê de não aceitarem o desenho da prestação social tal como está, porque querem ir mais longe, porque esta medida deixa muitas famílias de fora e muita gente de fora. Sim. A minha questão é essa, eles precisam de explicar muita coisa.
Estão a explicar tanto, explicar das duas muito. Uma, ou querem isto, resmungam, e no fim não acontece nada, que é o que eu costumo fazer, revelo agora aqui em primeira mão, ou então, desta vez é mesmo a sério, e eles estão a fazer essa desvinculação, e pronto, tem que se dar também essa benefício da dúvida.
Vocês fizeram uma entrevista ao secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Eduardo Cordeiro, em que, a determinada altura na entrevista, ele diz, ou deixa escapar, que o Bloco é matematicamente dispensável. Isso não é uma declaração de guerra?
Acho que ficou o aviso deixado. Acho que ficou claramente o aviso deixado. Tenha sido propositado ou não, a verdade é que ficou o aviso deixado, porque o Bloco pode não ser necessário. Agora, aí também há uma coisa a dizer, que é: António Costa disse numa entrevista ao Expresso que se aprovassem com o PSD, então este governo estava acabado e tudo mais. E depois, a seguir, disse que se o PSD quisesse aprovar o orçamento, era lá com eles. Mas isto também cria aqui um problema com a António Costa. Eduardo Cordeiro, ontem na entrevista ao Observador, não explicou nunca, nunca se meteu por aqui, que foi, perguntámos-lhe muitas vezes, se acontecer esta divisão agora, ou seja, se a base de apoio do governo e do governo socialista há 5 anos, de repente perder uma das peças, que é o Bloco de Esquerda, não muda nada, não há uma fragilidade política acrescida, na minha opinião, é evidente que há. Duarte Cordeiro não assumiu isso, nem pouco mais ou menos na entrevista, mas na minha humilde opinião, evidente que há, e porque António Costa não pode, o mesmo António Costa que disse, eu declarei o fim ao arco da governação, eu entrei nesta legislatura a dizer do PSD o que o Maomé não diz do Toucinho.
E agora, de repente, foram derrubados e que já
e agora,
não,
de repente, é não faz mal o PSD aprovar o orçamento.
É tudo uma questão de perceção. Eu diria que é tudo uma questão de perceção. E se o governo conseguir, lá está a questão da narrativa, se o governo conseguir passar a mensagem de que fizemos tudo para o Bloco de Esquerda e o PCP estarem connosco, demos isto, 450 milhões para a prestação social e ainda se queixam, mais isto,
como é
mais
que o
isto,
bloco pode
e não pusemos nem um cêntimo no novo banco.
Sim.
Exato, e nem um cêntimo no novo banco. Como é que nós fizemos isto tudo? A pressão funciona neste sentido, fizemos isto tudo, este é o orçamento que o país precisa e quem ficar fora
é contra o país
e vocês saem e então obrigam-nos a ir para o PSD. O PSD é que teve que nos dar a mão nesta fase difícil do país.
Sei, mas o que eu estou a dizer é que acho que fica aí uma fragilidade política gigante, incoerência enorme sobre António Costa se isso se passa assim. Ele não pode aceitar. Tanto faz quem lhe aprova o orçamento, o interesse é que eu fique no poder. Isso não é uma...
É a crise, é a pandemia.
Pois, mas isso
vocês,
é,
vamos
ver,
estão-me a dar a deixa perfeita para introduzir a nossa terceira sopa. Eu escolhi um creme de caranguejo.
Isto foi melhorando, ao
foi melhorando, isto foi sempre em crescendo.
Sim.
Precisamente perante as reservas da esquerda, entendem, de alguma forma, que António Costa e Rui Rio possam imitar o famoso crustáceo, fazer empate a tudo o que disseram, andar para trás e entenderem-se em relação ao orçamento?
Pois, eu acho que essa é a questão para 1 milhão de euros neste momento, porque...
Eu vou só aqui ajudar-vos uma coisa com 20 segundos para vocês poderem responder melhor a essa questão, que eu fui consultar o horóscopo semanal, uhum, à boleia do caranguejo, do creme de caranguejo, e então a carta é a torre, significa convicções erradas, colapso. Amor, estime o seu par. Acho que há aqui uma boa mensagem. Evite a ruptura.
Mas colapso.
Diga-lhe palavras bonitas e tudo correrá pelo melhor.
Que maravilha.
Não sei se isto não vos ajuda, o que é que vos pode ajudar
eu
a responder
acho que
a esta relação entre o governo e o PSD.
Eu acho que isso bate certo também com este, houve declarações políticas esta semana e parece que o Duarte Pacheco, do PSD, trocou lá uma série de larachas sobre casamentos e divórcios e uniões de facto com o PS, não foi? Tu a viste melhor?
O Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda e Duarte Pacheco. Primeiro, Duarte Pacheco disse que já tinha visto casamentos católicos menos violentos do que a relação entre o governo e o Bloco de Esquerda, e na resposta o Bloco de Esquerda responde ao PSD que o PSD está à procura de alguma forma de uma união de facto com o governo. Portanto, temos aqui várias relações e temos aqui relações quase extraconjugais.
Mas deixa-me perguntar precisamente isso. Não acham que há de alguma forma, essa frase do Bloco, por exemplo, não acham que há de alguma forma uma estratégia dos partidos mais à esquerda de encontrarem já uma narrativa que lhes permita sair dizendo, bom, o PS quis entender com o PSD?
Sim, parece-me que o Bloco de Esquerda já vai um pouco mais tarde do que o Partido Comunista, que já começou com essa narrativa alguns na campanha eleitoral das últimas legislativas.
Sim. Isso também já é tradição, não é? O Bloco
choca,
de Esquerda vir um pouco atrás.
Mas continua a dizer que choca nessa narrativa de frente com tudo o que António Costa tem dito até aqui, e essa responsabilidade também tem que lhe ser pedida.
Imputada.
Afinal, se aprovar um orçamento com o PSD, em que é que ficamos?
E o Presidente da República, o que é que faz em relação a isso? Vai sentir que a estabilidade governativa está ameaçada por isso? Neste momento, Marcelo não tem os poderes todos, não é? Não pode dissolver a Assembleia, não pode... Vai haver eleições a breve trecho. Mas pronto, acho que essas questões ficam um pouco no ar, porque eu acho que a grande questão é o que é que o PSD quer fazer. O PSD está disposto a fazer isto no limite, a funcionar como plano B, como Marcelo Rebelo de Sousa disse que devia funcionar. Marcelo, na altura, até deu o exemplo dele próprio, não é? Que aprovou de cruz os orçamentos do Guterres na crise.
Na crise, não, na entrada do euro.
Na entrada do euro, exatamente. Porque era o interesse nacional E por aí fora, eu acho que as declarações do PSD, de dirigentes do PSD mais recentes têm dado a entender que não, que está fora de questão. O Moraes Charmento chegou a dizer isso.
Agora, até não mesmo sei... vice-presidentes do grupo parlamentar que já têm dito, se o governo esteve este tempo todo a dizer que andou a negociar à esquerda, por que motivo é que haverá aqui algum tipo de apoio por parte dos partidos mais à direita?
Se o PSD fizer isto, eu acho que fica com um grande trunfo na mão para o futuro, não é? Para futuros.
Falaremos de futuro em breve, certamente. O tema não vai sair da agenda. A conversa está boa, mas o tempo urge. Eu sempre sonhei em dizer o tempo urge. E temos de acabar aqui a nossa primeira parte. Fique connosco e acompanhe a seguir a segunda parte da Vichy Soase com um convidado muito especial. Bem-vindos à nossa segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco João Oliveira, líder parlamentar do PCP. Bem-vindo.
Muito obrigado.
É provavelmente o deputado comunista com o recorde de mais horas de negociações com o governo socialista. Diga-nos, o facto de já acabar as frases de António Costa no Parlamento é sinal de que é mesmo amor para a vida toda?
Não, é sinal de uma grande capacidade do Primeiro-Ministro de aproveitar os apartes, e eu nisso confesso que sou dos mais incontidos na Assembleia da República. Acho que é só isso que revela.
Mas já lhe deu os pensamentos, quase.
Não, sabe que a circunstância em que nós apreciamos o debate entre terceiros, em muitas circunstâncias, permite uma apreciação mais objetiva daquilo que vai na cabeça de cada um. E sobretudo, quando se trata de fazer essa caracterização, eu confesso, de facto, tenho uma dificuldade grande em conter-me-nos à parte, e o Primeiro-Ministro, pelo visto, tem uma grande capacidade de aproveitar os apartes alheios.
Então não quer dizer que têm muito caminho para fazer juntos, como disse o Primeiro-Ministro, nessa altura?
Depende do sentido do caminho. Depende do sentido do caminho. Essas coisas ficam sempre dependentes...
Bom, é para a esquerda ou não?
Para onde o caminho vai.
É para a esquerda o caminho? Tem sido ou não?
Na nossa perspectiva, o caminho tem que ser esse. Nas opções do Partido Socialista, já tenho mais dúvidas que seja verdadeiramente esse o caminho que vem à frente.
Neste orçamento está a ser ou não?
Eu diria que estamos muito longe de poder dizer isso. Aliás, a apreciação que nós fizemos já do orçamento confirma que não é propriamente essa a perspectiva que temos relativamente às opções que o PS está a querer fazer neste caminho. Mas... talvez até possa pegar já num aspecto que acho que é muito revelador disso, e que é o seguinte: apontar para um déficit de 4,3% na situação em que está o país hoje é muito pior do que apontar para um déficit, para um superávit orçamental em 2020, como foi o orçamento de 2020.
Mas repare, disse recentemente que, e estou a citar, é na especialidade que se tem de clarificar o sim ou sopas em relação às propostas. Isto foi um lapso freudiano ou isto indica que o PCP tudo fará para que o orçamento chegue à fase de especialidade?
Não, isto quer dizer que nós nos preparamos para todas as eventualidades. E é impossível...
Mas só chegar à especialidade se aprovarem ou ajudarem a aprovar...
Eu diria que não há nenhum grupo parlamentar na Assembleia da República que possa começar a tratar da especialidade do orçamento a partir do momento em que há a votação na generalidade. Essa possibilidade de haver uma especialidade tem que ser começada a tratar antes.
E, portanto,
essa afirmação não quer dizer rigorosamente nada relativamente ao nosso posicionamento na generalidade, que há de ser definido
em tempo próprio. E já têm trabalhado para a especialidade?
Repara, a partir do momento em que nós começamos a discutir questões como o suplemento de insalubridade, penosidade e risco, nós não estamos a discutir uma coisa no éter. Estamos a discutir uma proposta em concreto. Estamos a discutir soluções que em concreto é preciso encontrar para dar essa resposta.
Mas essa
a
mesma já está coisa, na primeira já está na primeira
A mesma coisa
proposta.
Relativamente ao suplemento dos trabalhadores dos serviços essenciais. Nós temos uma noção exata daquilo que queremos. De resto, em relação a essas duas, talvez os exemplos até tenham sido mal escolhidos, porque em relação a esses dois suplementos, nós temos redações em concreto que achamos que deviam ser aprovadas para dar resposta a essa questão. E, portanto, a partir do momento em que nós fazemos essa discussão com essa base, nós estamos a discutir já, discutir redações em concreto que é preciso encontrar. Nestas duas, como lhe digo, o exemplo se calhar não foi muito bom, porque nós até já tínhamos as redações apresentadas em iniciativas anteriores. E, portanto, na verdade, aquilo de que se trata nesta apreciação na generalidade é de saber até onde é que vai a resposta que o orçamento pretende dar. E a proposta de lei que o Governo apresentou na Assembleia da República é muito limitada e muito parcial relativamente à consideração não apenas das questões a tratar, dentre aquelas que o PCP sinalizou. O número daquelas que são carreadas para a proposta de lei é muito parcial e muito limitado, e a própria solução que em concreto é dada a cada uma das questões que são ali traduzidas fica muito aquém daquilo que
era preciso. Se o orçamento ficar assim tal como está, o PCP viabiliza o orçamento?
Nós já dissemos que essa decisão relativamente ao nosso posicionamento e ao sentido de voto dependerá da resposta global aos problemas que estão colocados.
Do que é que o PCP precisa para dar esse voto?
E eu diria até que isso implica questões que passam pelo orçamento diretamente e outras que passam pelo orçamento apenas indiretamente. Para lhe dar um exemplo de uma questão concreta que tem sido discutida, que nesta quinta-feira foi discutida. A questão do CTT é uma questão absolutamente decisiva. Nós temos o contrato de concessão do Serviço Público Postal a terminar no final deste ano, é uma questão que no dia 1 de janeiro tem que estar resolvida, ela pode ter alguma ligação indireta com o orçamento do Estado, mas é uma das questões que tem que ter uma resposta por parte do Governo. As questões relacionadas com o aumento geral dos salários, que envolvem a decisão relativamente ao salário mínimo nacional, em relação aos salários da administração pública, em relação a medidas que é preciso tomar para que o aumento dos salários seja mais generalizado, terá uma ligação indireta com o orçamento do Estado, passa essencialmente por outras decisões, mas é uma questão relevante para se perceber qual é a resposta global que o Governo está a procurar dar aos problemas do país.
Deixa-me só perceber, quando Luís Marcos Mendes disse que o PCP ia viabilizar o orçamento, precipitou-se.
Olha, já ouvi desse comentador as duas coisas e portanto, não me parece que haja propriamente uma base muito sólida na apreciação que vai sendo feita nos domingos à noite em relação à posição do PCP, que permita sequer um comentário a sério sobre isso.
Mas, para perceber melhor, por exemplo, o Bloco diz que precisa de garantias escritas para, eventualmente, deixar passar o orçamento nesta fase da generalidade. O que é que vocês precisam? De que sinal precisam, pelo menos?
Nós identificámos, até demos nota disso publicamente, um conjunto muito alargado de questões que estávamos a discutir.
Pergunto do lado do Governo, o que é que vocês esperam?
É isso mesmo. A bola está do lado do Governo. A responsabilidade está do lado do Governo. A decisão sobre a forma como o orçamento pode ser aprovado e com quem o PS quer aprovar o orçamento é da exclusiva responsabilidade do PS e do Governo. Terá que ser o PS e o Governo a fazer a opção sobre quem quer, ao seu lado, a viabilizar o orçamento. Se quiserem, de facto, que o orçamento seja viabilizado pelo PCP, têm que encontrar uma resposta global aos problemas do país. Mas no estado em que está hoje o país, nós não podemos fazer esta discussão do orçamento em torno de 4 ou 5 questões que deem resposta a 4 ou 5 problemas. A realidade do país, os problemas que nós temos pela frente são muitíssimo alargados. E, portanto, essa resposta tem que ser uma resposta coincidente com a gravidade dos problemas.
E temo que o PS caia na tentação da direita e que se vir para o PSD se à esquerda falhar?
Eu diria que as declarações de intenções que resultam das intervenções do PSD nos últimos dias indiciam a forte possibilidade de se repetir aquilo que aconteceu com o orçamento suplementar, com a desconsideração que o PS quis fazer de um conjunto de questões que eram absolutamente essenciais, porque tinha o conforto da viabilização do orçamento pelo PSD, que acabou por ser pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda. Aquilo que aconteceu no orçamento suplementar, e de resto...
Mas aí estava a falar na votação final, sim.
Não, estou a falar em todo o processo de discussão do orçamento suplementar.
O PCP esteve-se no início
e... Exatamente. A partir da apreciação que fizemos da proposta de orçamento e daquilo que o Governo admitiu inscrever na proposta de orçamento suplementar, admitimos a viabilização com uma abstenção nossa na generalidade, com a perspectiva de que na especialidade fosse afastado aquilo que era negativo e fossem consideradas respostas que na proposta inicial
não
existiam.
E não foi, portanto, o PCP votou contra.
E o PS fez a opção de... viabilizar o orçamento, ter a viabilização do orçamento do Estado suplementar assegurada pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda.
Mas é precisamente...
E fez essa opção consciente daquilo que estava a fazer.
Mas é precisamente por essa experiência recente que o PCP teve que a nossa pergunta faz mais sentido, ou seja, nesta altura precisam de mais garantias para que o processo não se repita, ou seja, para não darem a abstenção agora, sabendo que na especialidade o PS cairá nas mãos do PSD. Não precisam de mais garantias do Governo.
Eu não sei exatamente qual é o efeito que a viabilização do orçamento suplementar pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda a meio deste ano possa ter tido no posicionamento de cada um dos partidos. Agora, aquilo que sei é que o posicionamento do PCP continua a ser exatamente o mesmo. Os critérios que nós utilizamos para apreciar um orçamento, para intervir em qualquer orçamento, são exatamente os mesmos. E, portanto, eu diria até que em relação ao PCP, será de quem o PS pode esperar menos incoerências e menos alterações de posições. Se há coisa que nós já demonstramos, é a coerência com que abordamos cada uma das matérias que tratamos, e em particular os orçamentos do Estado, com o percurso que temos de posicionamento em relação aos orçamentos do Estado. E, portanto, a discussão que temos feito com o Governo, desde há uns meses a esta parte, relativamente às matérias do orçamento, são muito claras. Nós identificámos um conjunto de problemas que são problemas reais, que o nosso país enfrenta nas mais diversas áreas, dos serviços públicos à economia, nos problemas colocados às pequenas e médias empresas, aos reformados, portanto, de uma forma muito alargada, e tratámos de discutir soluções para cada um desses problemas. É verdade que não é um conjunto pequeno de soluções que estamos a tratar. Aliás, aquela nota que demos pública de 46 matérias, diria, não digo propostas, porque não são propostas, há cada uma daquelas matérias às vezes divide-se em muitas propostas. Agora, mesmo assim não esgota o conjunto de matérias que fomos abordando com o Governo. Exatamente com a mesma perspectiva com que tratámos disto em orçamentos do Estado anteriores, com a perspectiva do orçamento corresponder, de facto, à resposta que o país precisa.
Mas estava à espera que o Governo atendesse a 46 medidas do PCP, ou uma negociação é sempre um caminho de aproximações?
E repara uma coisa, e nós tratámos de discutir soluções e propostas em concreto para cada um daqueles problemas. Haverá matérias em que houve alguma aproximação, houve outras que nem sequer constam do texto do Orçamento do Estado. Portanto, verificamos que houve de facto uma escolha por parte do Governo de algumas matérias que entendeu considerar e, mesmo nessas matérias, entendeu fazer um caminho que nos parece a nós muito limitado e muito parcial no conjunto da apreciação que fazemos. E, portanto, nunca sequer tive a ilusão de que o PS apresentasse um orçamento do PCP.
Mas deixa-me só perguntar,
ilusão. Agora, que é preciso haver uma resposta aos problemas do país e que é esse o critério que nós continuamos a considerar.
Na quinta-feira, em entrevista ao Observador, Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, disse que sugeriu que o Bloco era matematicamente dispensável. Usando uma expressão que é cara a Jerónimo de Sousa, é caso para dizer que o Governo já conta com o ovo no dito cujo? E o ovo, neste caso, é o PCP?
Não, o ovo poderá ser o PSD. Essa afirmação que me está a referir do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares pode corresponder exatamente à aritmética do orçamento suplementar. Eu diria que a grande preocupação nisso é em que estado é que fica o país.
Mas acha que está a haver uma negociação paralela do Governo com o PSD, tal como o Presidente da República chegou a dizer que o PSD devia ser um plano B caso tudo falhasse à esquerda? Acha que é isso que está a acontecer?
Olha, eu não faço a mínima ideia e sobre isso nem quero sequer fazer especulações, porque isso é uma coisa que tem que ser o Governo a clarificar. Agora, nós vimos no orçamento suplementar que, de facto, nessas considerações, o Bloco de Esquerda também teria sido dispensável, ainda que o Bloco de Esquerda se tenha colocado na posição de viabilizar o orçamento suplementar. Mas eu preocupo-me que esse tipo de considerações sejam feitas, porque isso, de facto, corresponde a uma aritmética negativa, de coligação negativa, que aconteceu no orçamento suplementar.
Diga uma coisa,
isso é
posição que
prejudicial,
o Bloco
sobretudo, para o país.
A posição que o Bloco de Esquerda venha a tomar pode condicionar a do PCP?
O que é que aconteceu no orçamento suplementar? Quer melhor prova...
Não estou a falar no suplementar, estou a falar neste orçamento do Estado, que não é suplementar,
melhor,
é um orçamento para a próxima
Se quer
ano
prova
inteiro.
Cabal de que nós tomamos as nossas decisões em função dos nossos critérios, tem o exemplo do orçamento suplementar, o Bloco de Esquerda viabilizou, nós não.
Mas aqui a questão é ao contrário, é que o Bloco parece estar disposto a não viabilizar o orçamento e aí o PCP seria fundamental. Por isso, a nossa pergunta, isto não condiciona o PCP? Se o PCP desse a mão ao Governo, eu sei que a expressão não é a vossa, vocês não apreciam muito, mas se o PCP desse a mão ao Governo, não seria sempre responsabilizado pelo rumo da governação?
Deixe-me fazer um esforço de elegância na resposta que lhe posso dar. As intenções dos outros partidos eu não as comento, muito menos quando se trata daquilo que parece das intenções dos outros.
Parece não são.
Fez uma pergunta, parece que o Bloco pretende chubar o orçamento. Eu não faço considerações sobre o posicionamento dos outros, muito menos sobre aquilo que os outros...
Então falemos das vossas opções. Se o PC ajudar a chumbar este orçamento e o país muito provavelmente teria de ser governado em duodécimos, isso é, vocês estão dispostos a assumir essa responsabilidade também? Porque a terão?
É ao contrário. Esses problemas podem ser problemas
então se colocam ao Governo. Vocês não
sei, esses problemas podem ser problemas muito relevantes e muito prementes, mas eles colocam-se ao Governo. Porque verdadeiramente é o Governo que tem a chave na mão para
verdade,
responder a
verdade, mas também se coloca um partido que esteve com o Governo nos últimos 5 anos na aprovação do orçamento.
Não, repare, em
acho
cada orçamento...
O PCP não tem responsabilidade
em cada
nisto?
Um dos 5 orçamentos anteriores...
Assim é fácil, não é?
Oh, Rita, desculpa lá. Em cada um dos 5 orçamentos anteriores não houve uma circunstância diferente daquela em que nós estamos hoje. Nós nunca demos por garantida a aprovação de nenhum orçamento. Se em cada um dos orçamentos tomámos a decisão de votar como votámos, fizemo-lo em função da apreciação que em cada um dos orçamentos foi possível fazer daquilo que continha cada um dos orçamentos e da resposta que dava aos problemas que eram identificados em cada momento. E, portanto, eu julgo que não será difícil de verificar essa circunstância, até porque nos últimos 6 anos nós votámos das 3 formas possíveis, a favor, com abstenção e com voto contra. E, portanto, a perspectiva do PCP e o posicionamento do PCP é exatamente o mesmo. E se há alguma expectativa de que o PCP se deixe condicionar ou se deixe comover com ameaças e chantagens de crises políticas criadas artificialmente, venham elas das afirmações do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro, isso é um erro de apreciação redondo. Isso é um erro de amador. Porque o PCP não se deixa condicionar por chantagens nem ameaças. Nós posicionamos em relação ao Orçamento do Estado em função dos critérios que demos dito e repetido.
Então, deixa-me agora, só quem tem muito chave, concretamente,
mas deixa-me responder diretamente à sua questão.
Ainda sobre a questão dos duodécimos. Sim. É um drama o país entrar no próximo ano em duodécimos, na visão do PCP?
Se o Governo quiser fazer essa opção, em vez de fazer a opção... em alternativa que tem, que é de encontrar um orçamento que dê resposta aos problemas do país, eu julgo que o Governo faz mal. O Governo tem todas as condições para fazer a opção de ter um orçamento que dê resposta aos problemas do país. Tem todas as condições para isso e mais. Pelos vistos, nem sequer lhe faltam recursos. Porque vem aí a bazuca europeia que pode dar suporte a um conjunto de respostas que o país efetivamente necessita. Porquê é que o Governo havia de fazer a opção de criar uma crise política de que fala se tem essas condições todas? Eu não vejo motivo para isso. Era, de facto, uma opção do Governo que eu tinha muita dificuldade em compreender.
Falando aqui da questão das autárquicas que se aproximam no próximo ano, o PCP pode chegar às autárquicas como o partido que viabiliza orçamentos do PS ou tem que cortar já esse mal pela raiz?
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Não há esse cálculo, portanto, no PCP.
Não há nenhuma. Nós não tomamos decisões em relação a questões tão relevantes como o Orçamento do Estado em função dos calendários eleitorais. Aliás, até temos antes das autárquicas o calendário das presidenciais. E, portanto, eu julgo que misturar as duas coisas seria um
erro. As autárquicas são umas eleições mais sensíveis, no sentido em que até o próprio Jerónimo Sousa já se comprometeu com a meta de querer reconquistar as 9 câmaras que perdeu para o PS. Portanto, a batalha vai ser dura entre o PS e o PCP nesta questão de recuperar as câmaras perdidas. Daí, perguntar se é fácil explicar aos militantes do PCP esta aproximação ao PS, que não é uma coisa de que gostem muito.
Repare uma coisa, eu acho que as duas coisas não podem mesmo misturar. As eleições autárquicas têm 308 quadros políticos de disputa, não é? Porque nos 308 municípios há 308 enquadramentos diferentes de disputa das eleições autárquicas. E o quadro em que nós intervimos é radicalmente diferente, de norte a sul do país, no quadro das eleições autárquicas. Ao contrário do que acontece em eleições de cariz mais nacional. E eu acho que era um erro absoluto a misturar as duas coisas, a misturar um posicionamento no Orçamento do Estado em função de um quadro eleitoral qualquer que ele fosse, ainda por cima do quadro eleitoral autárquico que se trava, em que a batalha eleitoral se trava em condições completamente diversas nos 308 municípios. Acho que isso era um erro.
O PCP tem tido algumas dificuldades nas últimas eleições autárquicas, nas duas últimas. Qual é a meta para estas? É reconquistar a Almada, por exemplo, é um desafio suficiente?
É alargar tanto quanto possível o reforço, o peso eleitoral que o PCP tem.
E a recuperação destes grandes bastiões do PCP?
Norte a sul do país. É óbvio que há municípios onde os objetivos de reconquistar maiorias são objetivos, e de reforçar maiorias são objetivos mais evidentes. Mas eu não isolava este ou aquele concelho, porque naturalmente as populações... Eu julgo que há um sentimento muito mais alargado do que o desses 9 municípios, de populações que acham que é de facto necessário voltarem a ter uma gestão CDU.
Imagino que com esse objetivo o PCP tenha especial necessidade de colocar figuras de peso à frente de candidaturas autárquicas. Admite que possa vir a ser uma figura a candidatar-se nas próximas autárquicas?
Essa questão nunca teve colocada até agora.
É uma estreia.
Não,
então.
consigo mesmo dar-lhe resposta a essa expectativa.
Évora está bem entregue, Beja acho que não deve fazer essa pergunta, pois não.
Tá, Évora está bem entregue, Beja precisa de... É Beja, é mais um dos conselhos que precisa.
Mas não gostaria de ser candidato em Beja.
De retomar o isso sabe que isso, no meu partido, isso não é uma questão de gosto.
Não há rivalidade.
Não somos nós que escolhemos as tarefas e os desafios, isso resulta de uma apreciação mais coletiva e, portanto, mas arriscava-me a dizer que isso não é uma questão que esteja no
horizonte. Falamos há pouco, muito, muito rapidamente, sobre presidenciais. Deixe-me fazer uma pergunta. João Ferreira foi mais uma vez escolhido para encabeçar um desafio eleitoral. Gostava de ser secretário-geral adjunto de João Ferreira?
Não tenho pretensões nenhumas a responsabilidade, qualquer tipo de responsabilidade na direção
era,
do...
Era uma responsabilidade partilhada, era mais
Na direção do meu partido. E, portanto, eu registo a criatividade da sua questão, que é, de facto, inesperada, mas não tenho qualquer tipo de ambição ou de pretensão a qualquer tipo de cargo de dirigente do meu partido, incluindo esse, claro.
A questão é se gostava, não é que não é propriamente a novidade que está.
É como lhe digo, isto não é uma questão de gosto, ou de pretensão, ou de ambição, ou o que quer que seja.
Pode decidir que sim, não é?
É uma questão... não, sabe que isto é uma
questão...
E aí
tem uma palavra a dizer ou não?
Isto é uma coisa, às vezes, que eu compreendo que esta talvez seja das coisas mais difíceis de explicar, mas eu no meu partido habituei-me, de facto, a encarar essas questões, essas discussões que é preciso fazer em função de critérios que são completamente... opostos àquilo que é comum na nossa vida política, porque nós efetivamente fazemos essa discussão em função das necessidades que se colocam à intervenção do partido, às necessidades que se identificam quer na direção do partido, quer noutro tipo de tarefas, como aquelas que desempenhamos na Assembleia da República, e é em função dessas necessidades que nós procuramos encontrar quem melhor se adequa a elas. E em regra, a ambição ou a pretensão pessoal para desempenhar esta ou aquela responsabilidade normalmente é um fator de exclusão do candidato que se posiciona com esse tipo de ambições.
Já vi que está a ser estratégico, então.
Não, ao contrário. Acho que isto é muito saudável. Acho que é muito saudável nós fazermos a escolha com os critérios e com o método com que fazemos do que deixarmos embalar pelos caudilhos, como vemos noutros partidos às vezes, com os resultados que isso tem.
Olha, e por falar em necessidades, nós temos a necessidade de avançar na nossa Vichyssoise, infelizmente o tempo é curto. Vamos agora avançar para o prato principal da nossa refeição e terá de escolher entre carne ou peixe, nem mais nem menos. A minha primeira pergunta é: preferia fazer parte de um grupo coral com António Costa ou com Pedro Nuno Santos?
Desafinando eu, como desafino, em função daquele que melhor afinasse.
Numa segunda volta das presidenciais, a quem tapava a carinha, mas votava na mesma? Marisa Matias ou Ana Gomes?
Ah, isso não é, coisas que não são coisas que se discutam assim, que se decidam assim individualmente. Isso precisava de mais opiniões para poder formar a minha com mais consistência.
Vai acabar com fome esta refeição, não quer carne nem peixe?
Não, isso é só porque vocês não deram a alternativa do vegetariano.
Quem convidava para ver um jogo do Juventude de Évora? Pedro Passos Coelho ou Cavaco Silva?
Acho que com qualquer um dos dois tinha dificuldade em aguentar a massa associativa do Juventude. Mas talvez ainda assim fosse mais fácil de proteger, digamos assim, do ponto de vista público, talvez fosse mais fácil talvez tivesse menos embaraços com o ex-presidente da República.
Muito bem. E agora temos que avançar para o nosso último prato, a sobremesa. E como é da praxe, é o convidado que nos traz a sobremesa, uma música à escolha do convidado. O que nos trouxe e porquê?
Olha, trouxe a música que trouxe é a Rita do Chico Buarque e a explicação é muito óbvia. Esta música relata uma situação de ruína sentimental de alguém a quem fugiu uma Rita. A situação que nós vivemos na Assembleia da República com as duas Ritas do Observador, particularmente em momentos de orçamento do Estado, como de resto esta Vichyssoise comprovou, é de uma ruína emocional, no bom sentido, claro, porque elas arruinam-nos de facto o juízo, no bom sentido. E por isso é que escolhi a Rita do Chico, dedicada às Ritas do Observador.
Tinha que nos tramar a dada altura.
Muito obrigado, João Oliveira.
Olha, é só obrigada.
A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão, porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos, o meu coração. E além de tudo, me deixou mudo, um violão. A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto. Levou junto com Hélio, que me é de direito. Arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato. Que papel! Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos, o meu coração. E além de tudo, me deixou mudo um violão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.